Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
E você segue acompanhando aqui o Jornal da USP, sempre às quintas-feiras, com os novos cientistas, que são projetos, estudos, ideias, que o jornalista Antônio Carlos Quinto pesca, traz aqui para a gente a novidade e a gente apresenta para você no bate-papo, né, com o pesquisador. Tudo bem, Antônio Carlos Quinto, que é jornalista e editor do portal. Tudo bem, Quinto, qual é o assunto de hoje?
Tudo bem, Roxane, bom dia aos ouvintes. O assunto hoje é um assunto popular, digamos, né? O mais popular do país, que é o futebol. E
muito
nós
bom.
Vamos falar, Roxane, de um momento tenso num jogo de futebol, que é a cobrança de uma penalidade. E para falar sobre a penalidade, mas num aspecto mais psicológico, nós temos aqui o psicólogo Daniel Donadio de Mello. O Daniel, lá na Escola de Educação Física e Esportes da USP, ele conseguiu desenvolver um método em que se consegue diminuir o estado de ansiedade no momento da cobrança de um pênalti, veja só. Ele usou técnicas associadas à psicologia cognitivo-comportamental. Então o Daniel está aqui com a gente, ele vai explicar sobre essas técnicas e falar um pouco sobre essa questão da ansiedade durante uma penalidade, num jogo decisivo. Bom dia, Daniel.
Bom dia, Quinto. Bom dia, Roxane. Bom
Tudo
dia,
bem, Daniel? Seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Muito obrigado pelo convite.
Bom, Daniel, a minha primeira pergunta não podia deixar de ser sobre a penalidade, claro, mas você já cobrou um pênalti na vida?
Já cobrei pênalti e já tentei defender pênalti também. Não digo que eu defendi, mas já tentei defender alguns.
Atividades físicas, atividades profissionais, quaisquer, são muito influenciadas. Acho que o Daniel vai mostrar isso para a gente, Quinto, muito influenciadas pelo aspecto emocional.
Isso. Então, Daniel, você pode começar explicando para a gente como é que foi esse seu estudo, como é que foi essa sua pesquisa lá na Escola de Educação Física e Esportes.
Primeiro, assim, a gente identificou uma necessidade disso, né? Então, assim, a gente observando jogos, observando pênaltis, observando cobranças de pênaltis, a gente sempre notava que, assim, os atletas com certas ansiedades diferentes, certas tensões emocionais diferentes, tinham produções diferentes. E aí a gente começou a buscar isso na literatura, né? Começar a ver o que já foi pesquisado sobre isso, sobre pênaltis, sobre acertos, sobre ansiedade, pênaltis. E aí a gente encontrou vários estudos feitos no Brasil, feitos na Inglaterra, feitos em diversas partes do mundo, em que pessoas com menor ansiedade têm uma tendência de acertar mais pênaltis. Então, até cheguei a conversar com um professor aqui da USP, chamado professor Hanvaux, que desenvolveu um estudo alguns anos atrás sobre o pênalti perfeito, né? Sobre como cobrar o pênalti perfeito.
Sim.
E nesse estudo, uma das conclusões dele, além de onde colocar a bola e tal, era que se o atleta não tiver ansioso e souber onde colocar a bola, ele acertaria quase 100% dos pênaltis. Só que a gente sabe que isso não é verdade, né? E que eles erram muitos pênaltis por conta de ansiedade. E aí, então, eu junto com o professor Antônio Carlos Simões, a gente foi buscar algumas técnicas para conseguir reduzir essa ansiedade para o momento do pênalti.
E aí tem uma técnica específica que você utilizou, estudou, que é o que você vai contar para a gente. O que é a tal do biofeedback? A gente sabe mais ou menos o que é feedback, mas sim, o que, sim, que é exatamente essa técnica que você utilizou?
O biofeedback é uma ferramenta que eu venho trabalhando já há vários anos, né? É uma técnica que pega sinais fisiológicos, como batimento cardíaco, temperatura da pele, que são todos sinais de estresse. Então, quando o corpo está em estado de estresse, o corpo está em estado de ansiedade, nosso corpo começa a dar alguns sinais físicos. Então, a gente começa a suar mais, nosso coração acelera, a gente sente palpitação, frio na barriga.
Boca seca.
Boca seca, exatamente. Então, o aparelho de biofeedback, ele se utiliza desses sinais que o corpo dá que está em estado de estresse. E aí, a partir desses sinais, ele consegue alimentar um computador que vai dar o tal do feedback, que é a retroalimentação. Então, não só num gráfico mostrando, esse atleta está mais ansioso ou menos ansioso, esse atleta está mais calmo ou menos calmo, mas ele coloca isso dentro de jogos. Então, por exemplo, se esse atleta está mais calmo, então ele está jogando um jogo de carrinho, o carrinho dele acelera, ultrapassa outros carrinhos. Agora, se esse atleta fica mais tenso, esse carrinho para e aí ele é ultrapassado. E aí, ele tem que voltar a fazer as técnicas de relaxamento que a gente ensinou para ele conseguir relaxar e aí o carrinho volta a acelerar e ultrapassar os outros carrinhos, por exemplo.
Será que ele vai ficar bravo comigo? Quinto, o Daniel, se eu associar isso ao... aquele feedback positivo, quando você quer que o determinado animalzinho, o teu de estimação, se comporte direitinho, você associa a premiação ali, a bolachinha, né?
Exatamente.
A um isso. Comportamento bom ou correto, aquilo que você deseja que ele faça.
Exatamente.
É isso, quer dizer, somos cachorrinhos, né?
É exatamente isso. A gente trabalha com reforço positivo. Né? Com
não, mas funciona
operante.
Muito bem isso, né?
Sim, sem dúvida nenhuma. É. Né? Então funciona com cachorrinho e funciona também com nós, funciona com os atletas.
É.
Porque a gente está reforçando um comportamento claro. Esperado.
Você conseguiu resultados positivos.
Sim.
Você me falou alguma coisa que me fez imaginar o seguinte. Esse biofeedback, ele é registrado por um aparelho, você falou em...
Isso.
Transmitir
exatamente.
As informações para um computador. É um aparelho? Como é que é isso na prática? Explica para a gente.
É um aparelho que parece mais complicado do que é, na verdade, né? Então, quando a gente fala em pegar vários sinais fisiológicos, a gente já imagina um aparelhão, daqueles aparelhos de eletroencefalograma de médico, mas não. Na verdade, a gente tem hoje aparelhos bem simples, bem simplificados, que cabem, às vezes, na palma da mão, e eles se conectam, então, à ponta dos dedos ou à orelha e já pegam esse sinal e passa para o computador, para uma porta USB, então é algo bem simples. Né? E aí a gente utiliza isso junto com as técnicas da psicologia cognitivo-comportamental.
Me diz o seguinte, você trabalhou com atletas de futebol de campo, é isso?
Isso, exatamente.
15, 16 anos.
Isso.
Como era feito isso?
Então, na prática, a gente selecionava um dos dias para a primeira competição. Então, eu chegava lá no clube e explicava para esses atletas já... com todo o aval da diretoria, com dos treinadores e tal, explicava para esses atletas como que seria feito o estudo, em que eles iriam cobrar um pênalti, né? Cada um deles, a gente ia dividir em duas equipes, as equipes iam cobrar pênaltis. Só que, no momento que eles cobrassem o pênalti, a gente iria filmá-los. E os cinco melhores seriam mostrados na USP, como a exemplo de como se cobra um pênalti. Agora, o diferencial foi o seguinte, a gente também falou para eles que os cinco piores também passariam na USP como exemplo de como não se cobra um pênalti. Já com o propósito de causar ansiedade nos atletas. E foi imediato, né? Já começamos a ouvir risadinhas ali, cutucões, ô, queridinho da USP e tal, vai ser mostrado lá na USP. E além disso, as duas equipes foram incentivadas um a vaiar o outro. É. E aí, nesse momento, a gente aplicou um inventário, um teste de ansiedade, né, no papel. Tá. E aí, todos eles responderam, e aí foram cobrar os pênaltis sendo filmados. Depois disso, a gente dividiu essa equipe e metade foi fazer o trabalho com biofeedback e psicologia cognitivo-comportamental. Então, foram alguns dias, se não me engano, 4 dias de intervenção, né, em que a gente se reuniu, aí eu sozinho com cada um dos atletas para trabalhar pensamentos automáticos. Então, o que passa na cabeça deles no momento que eles vão cobrar um pênalti, no momento em que eles ficam sabendo que eles vão ter que cobrar, no momento que eles pegam a bola, no momento que eles estão correndo em direção ao goleiro, que estratégias que eles utilizam, se eles esperam o goleiro decidir, se eles decidem o canto antes. Enfim, um bate-papo com eles sobre o pênalti, sobre os pensamentos deles e a introdução da técnica de respiração para relaxar, respiração diafragmática. E a partir disso, fui introduzindo o biofeedback. Né? Então, eles foram aprendendo primeiro com exercícios bem simples e depois com exercícios mais complexos. Né? Então, começando com algo bem tranquilo e aí chegando a exercícios difíceis com carrinho, etc. Até eles realmente imaginarem que eles estão cobrando pênalti e eu ficar observando o gráfico de ansiedade deles. Certo? E aí, a partir do momento em que se encerrou a intervenção, no dia seguinte a gente juntou todo o grupo novamente e aí fizemos novamente a explicação de que seria feita uma nova competição de pênaltis e nessa competição eles teriam uma nova chance de aparecer na USP como 5 melhores e não aparecer como 5 piores. Então, aqui, isso foi uma novidade para eles. Né?
Ah, que interessante.
E aí eles tiveram uma nova oportunidade disso. E aí preencheram novamente o inventário de ansiedade e aí comparamos a ansiedade daqueles que fizemos a intervenção e daqueles que não fizemos.
E aí daí um resultado, que é o que você vai contar para a gente também. Quer dizer, quem melhorou, por que melhorou. E eu vi também que tem uma diferença de ansiedade. Tem a ansiedade cognitiva e tem a ansiedade que é somática, que é do corpo.
Isso, exatamente.
É. E quais foram os resultados?
Basicamente, a gente tem a ansiedade cognitiva, que é uma ansiedade mais ligada a esses pensamentos, a emoções ruins que aparecem no momento do pênalti ou em qualquer momento da vida de qualquer um, né? E a ansiedade somática, que é essa ansiedade no corpo, então esse frio na barriga, transpiração, boca seca, etc., né? Então, a gente conseguiu reduzir tanto uma quanto a outra ansiedade, quanto a ansiedade de forma geral. Né? A autoconfiança também é um outro fator que aí a gente não consegue, como não trabalhamos de maneira específica, não observamos nenhuma interferência muito grande na autoconfiança. Mas a ansiedade, de forma geral, ela foi sim reduzida para a cobrança de pênalti nesses atletas que a gente fez intervenção.
Eu queria que você voltasse na questão das intervenções. Quantas foram e onde foram?
Isso, foi no próprio clube. Foram 4 encontros de intervenção com cada um dos atletas. Então, foi feito um encontro de alguns minutos, não tinha exatamente um padrão, porque cada dia a gente fez um, mas de 10 a 15 minutos esse encontro, com um bate-papo, com a introdução da respiração, com o biofeedback, né? E a partir disso, foram 34 atletas o total, então metade recebeu essa intervenção. E aí foi dentro do clube, foi numa sala privativa de cada um dos clubes que a gente fez o trabalho.
Um clube profissional de futebol.
Isso,
são atletas
exatamente.
De categoria de base.
Exatamente, são atletas de categoria de base sendo preparados para atuar no profissional.
E é possível, aí vamos avançar um pouquinho já, projetar-se.
Vamos.
Com base nessa técnica bem-sucedida, você obteve resultados positivos, tal biofeedback, se é possível aplicar isso em outras situações, para outros esportes, enfim, se dá para continuar utilizando essa ferramenta no esporte?
É possível, sim. Já é utilizado em alguns esportes, então a gente vê alguns estudos sendo realizados no Canadá, já utilizam não só em estudos, mas também na prática desses esportes. Então, esses clubes têm psicólogos do esporte preparados para utilizar essa técnica do biofeedback, para realizar a redução de ansiedade no momento não só da cobrança de pênalti, mas também da cobrança de um lance livre, de um saque no vôlei ou no tênis, na largada, num 100 metros rasos, ou então numa piscina. Então, todas essas modalidades esportivas podem hoje sim ser preparadas com o auxílio do biofeedback. E não só no esporte, né? Mas na vida cotidiana também. Então, para uma pessoa que vai preparando uma palestra, vai fazer uma defesa de mestrado, ou então ter uma reunião importante, ou mesmo situações mais complicadas do dia a dia, que uma pessoa pode ter uma patologia de ansiedade, um transtorno de ansiedade, pode ser tratada também com o auxílio do biofeedback.
Bom, no Brasil, no futebol profissional, a gente sabe que existem nos clubes profissionais atuação de psicólogos.
Sim.
Essa técnica, de alguma forma, ela é aplicada nessas equipes profissionais?
É, sim.
Você tem conhecimento
disso?
Sim,
tenho conhecimento, porque inclusive eu mesmo treinei alguns desses psicólogos nessa técnica, né? Então eu conheço psicólogos de alguns clubes que trabalham na base e no profissional utilizando o biofeedback. Então, para trabalhar redução de ansiedade, para trabalhar treino de atenção também, né? Então, são hoje alguns os clubes, eu não vou dizer o número de clubes, porque eu não tenho essa certeza, mas são alguns os clubes que já trabalham no Brasil e principalmente fora do Brasil, né? Na Europa, Itália, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos principalmente.
Eu queria saber o nome do seu orientador lá na Escola de Educação Física e Esportes da USP.
É o professor doutor Antônio Carlos Simões, do Laboratório de Psicossociologia do Esporte.
Viu só, a gente entendeu por que o Zico perdeu o pênalti, por que tanta gente perde pênalti, né, Quinto?
Pois é, né?
Não é fácil.
Principalmente
no
momento...
Acho que é só botar a bolinha ali e chutar, amigo? Não,
principalmente
não, né?
Principalmente no momento de decisão, a coisa pesa. Agora, coitado do goleiro, tem algum estudo aí em relação ao goleiro?
Olha, existem alguns estudos, sim, com goleiro. Mas o que a gente nota é que no momento do pênalti, é o momento muitas vezes do brilho do goleiro, né? Então a responsabilidade, como acaba caindo muito mais para o cobrador, o goleiro consegue pegar um pênalti, muitas vezes acaba virando o herói.
É verdade, o estresse está todo em quem vai chutar. A responsabilidade toda está quem vai chutar e não quem vai tentar defender, né, Quinto?
Daniel, muito obrigado.
Eu é que agradeço o convite, Quinto, Roxane,
muito
obrigado pelo convite.
Ótimo. E semana que vem tem mais estudos, pesquisas aqui da Universidade de São Paulo. São os?
Novos cientistas.
Os novos cientistas, né, Quinto?
Até lá então, Roxane. Um bom dia a todos.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.